48,6.
Ah, tu tá bem, tu tá bem. 48,6, tá bem. É. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, lamentavelmente.
O senhor sempre fala, lamentavelmente,
a única coisa que cresce no homem é a próstata, né? O resto cai tudo, né?
Mas olha,
48,6 de volume. Sim. Né? Ou de peso, eu não sei se ele botou volume ou peso aí agora.
Aqui não, é peso aproximadamente.
Peso, né? 48 de peso, 48 gramas.
É,
não, tá bom. Pela idade tá bem.
Sim, sim.
Né? Tu tem aí os valores do PSA? Deve ter.
PSA
livre, total.
Ah, tem, tá aqui. Tá aqui. Aqui eu tenho hemoglobina glicada.
Isso é para saber o diabetes. Quanto é que deu?
Deu 5,9.
Tu sabe que o diabetes, a gente pega o diabetes pela hemoglobina glicada. Uhum. Tu tá com um pouquinho a mais, o ideal seria 5,6. Quanto é que deu glicemia? Quanto é que deu glicose no teu sangue?
126,6.
É, meu querido, tu é pré-diabético.
Aham. Uhum.
Lamento dizer, mas sim. Com 5,9 e com 126 é um carimbo de pré-diabético.
Sim.
É, tu tem que controlar a tua alimentação, sim. Né? Tu tá tomando algum remédio pra glicose ou não?
Não. Tomo ativastatina, história toda.
Tá ótimo, mas só que eu quero te orientar. Tira as farinhas e tira o, por enquanto, e açúcar nem falar, né?
Uhum.
O açúcar não falar, porque o açúcar é que vai aumentar a tua glicemia e vai aumentar a tua hemoglobina glicada, que ela deveria estar no máximo 5,5, 5,6.
Uhum. A creatina filtrada, glomerina.
Quanto é que está a tua creatina?
A creatina está 0,84.
Está muito bom. 0,84, só esse zero aí que tu me diz já é uma satisfação. E já o teu rim já é bom.
Aham.
É.
Eu tô olhando se eu acho o negócio que o senhor pediu agora.
O PSA?
Não tem outro nome no coisa?
Não, é PSA livre total. Né?
Eu já tô dando uma olhada aqui.
É antígeno prostático específico, é o nome.
Ureia, resultado. É. Ureia deu 35.
Ureia, tá bom. Ureia 35. Mas eu já sei que o teu rim é bom. O teu rim é bom só pela creatinina de 0,89.
Ah, tá aqui o prostático esse que o senhor pediu.
É, o quanto é que deu?
2,360.
Mas tá louco de bom, né?
É.
Tá muito bom.
Tô que nem guri novo.
Tá quase guri novo. Quase.
o corpo entrega tudo.
Não, o corpo não tem jeito, viu? Ele não mente, viu? Não tem como.
Não adianta tu querer tu passar pro gurizinho que não já era. Então tá, meu doutor.
Então tá, querido. Então tá.
Só uma perguntinha pra nós não atrapalhar. O senhor tava falando no Atenolol.
Atenolol. Sim, ele é um beta-bloqueador, pois não.
Sim, o senhor disse que é muito bom, né? A minha esposa toma
Eu vou te dizer por que ele é bom, tá? Porque nós temos hormônios que nos dão pique, que é adrenalina, noradrenalina e cortisol, tá? Sim. Muito bem. E eles, por sua vez, eles podem aumentar a pressão arterial.
Sim.
Tá legal? E o que faz o beta-bloqueador? Justamente bloqueia esses hormônios que fazem aumentar a pressão arterial. Então, o beta-bloqueador, além de ele ser um tranquilizante leve, ele poupa o coração e não deixa a pressão arterial subir. Então, a combinação de um diurético ou de um propranolol, atenolol, opindolol, esse terminado em ol, todos eles têm um efeito tranquilizante para o corpo, para a alma, para o espírito e principalmente para o coração.
O que o senhor me fala do captopril?
Bom, aí tu já tem outro radical. Ele já não tem nada que ver com ol, ele tem que ver com il. O captopril, ele foi criado através do veneno de cobra, numa cascavel, que retiraram o veneno e sintetizaram o veneno. Ele tem bem mais força do que o beta-bloqueador, que é o atenolol. Tem muito mais força. Ele é mais que o dobro de forte para a questão da pressão arterial. O captopril, ele é mais forte. Muitas vezes a gente não consegue com beta-bloqueador, então a gente tem que usar o IL, captopril, vasopril, enalapril, todos eles terminados em IL.
Isso é, não, mas ela toma já muitos anos esse rigose e agora ela, o médico passou para ela tomar o atenolol, porque ela já não leu esse, o IL, esse aí, não estava fazendo muito efeito.
É, mas tu pode estar certo, viu, que se ela conseguir manter pela manhã uma pressão de 12/8, ou pela noite baixar 10% a pressão, por exemplo, ela vai deitar e ela está com 12/8. Ela, durante o sono, nós, por obrigação fisiológica, papai do céu mandou o seguinte, tem que diminuir 10%. Então, se é 120, ela tem que ser 110. Se é no 80, tem que ser 75. Durante a noite. Então, depois de ir ao banheiro e urinar e verificar a pressão tem que ceder 10%. Por que isso que a gente fala? Pelo seguinte, porque se a pressão não ceder esse número, que acontece? A probabilidade da pessoa ter um AVC multiplica por 3 ou por 5. Então, essa é a nossa preocupação. A grande preocupação do médico é orientar a pessoa a ela não ter, a possibilidade de baixar a pressão durante a noite, 10%.
Tem que baixar
a pressão durante a noite.
Ah, é. Tá bom, não, tranquilo. É. Eu lhe agradeço mais uma vez pela sua atitude aí, nos orientando aí, muito obrigado, que Deus lhe abençoe.
Senhor. Nós que agradecemos, viu, Paulo?
Rapaz, um abração pro senhor.
Muito obrigado, um grande abraço para ti, pra esposa, viu?
Deus lhe abençoe cada vez mais.
Muito obrigado, um grande abraço.
É grátis, acesse osul.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Quem fala?
Meu nome é Bruno, eu tenho 29 anos, 1,75 m, peso 75 kg e eu tava ouvindo, acompanhando a rádio, acompanhando ali sobre as dores de cabeça, e eu também sofro com a dor de cabeça aguda. Eu tenho sinusite e eu já fiz a bateria de exames, tá tudo certinho, não falta vitaminas, nem sais minerais, o meu tireoide está ok, meus níveis hormonais também estão ok, eu faço nebulização todas as noites com soro fisiológico e faço reposição de complexo de vitamina B e vitaminas de A a Z. Eu tomo bastante água durante o dia, cerca de 2 litros por dia. E mesmo assim eu sofro de dores crônicas de cabeça. No meu caso não funciona mais paracetamol, dipirona, ibuprofeno. Não está mais funcionando para reduzir a dor de cabeça. E eu queria saber do senhor a respeito do medicamento Sumax nesses casos de dores de cabeça, de cefaleia aguda. Muito obrigado, doutor, pela atenção.
Muito obrigado, Bruno, pela participação no programa. Nós que agradecemos a participação. Bom, o que que nós chamamos de cefaleia crônica, tipos de dor de cabeça?
Então a gente tem que entender essa parte, por que que a pessoa ela fica com essa dor constante, né? Nós temos que pensar assim, ó, hábitos que podem estar provocando a dor, nossos hábitos, né? Me parece que tu tem hábitos, né, saudáveis, né? Aí nós temos que pensar o seguinte, por que que a cabeça dói? A gente tem que ver os gatilhos, a gente tem que examinar a relação entre a ansiedade e a dor de cabeça, como também a qualidade do sono influencia muito, ele influencia muito a dor. O ar-condicionado, por exemplo, ele pode causar dor de cabeça. Hábitos, por exemplo, a pessoa fica com fome, a hidratação. Então, eu estou apenas colocando isso, né? Primeiro lugar, os gatilhos, né? Então, como é um desconforto a dor de cabeça, né? Que é, por definição, uma dor de cabeça que seja contínua, né? E a gente tem que estudar, né, as várias causas, porque as características são diferentes. No caso, vamos falar do cérebro. O tecido cerebral, ele não tem receptor de dor, por incrível que pareça, o tecido cerebral não tem, né? E aí, hein? Aí tem um desconforto que surge quando os nervos sensíveis reagem a estímulos e transmitem esse alerta ao cérebro. Mas o tecido cerebral não possui receptor de dor. As cefaleias, a gente pode classificar elas assim, primárias. Quando a dor é própria doença, sem outra causa subjacente. Então, quando não se sabe, a gente chama de primária. E tem a secundária, né? Eu estou falando dos gatilhos, quer dizer, aquilo que detona. Por que que começa a dor de cabeça? Principalmente a crônica. E a secundária, né? Por exemplo, quando há uma condição de saúde, né? E, por exemplo, quando há mudanças climáticas, o estresse emocional, né? Isso também pode ser a causa. Tu fala que tu faz nebulização, isso aí já tem algum aspecto aí de uma situação, de uma sinusite, né? Que tá, talvez seja um dos gatilhos, né? Então tem que ver com o otorrino realmente se a tua respiração tá de acordo, etc, né? Existe uma relação muito, 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 muito íntima entre ansiedade e dor de cabeça. É uma conexão direta da saúde mental e sintoma físico, né? Por exemplo, quando a pessoa ela tem uma cefaleia do tipo tensional, até existe até uma abreviação chamada CTT, né? Aí a gente nota uma prevalência bem significante, né? Maior de ansiedade e depressão quando a gente compara pessoas que não sofrem de dor de cabeça. Aí nós temos uma relação muito íntima entre ansiedade e dor de cabeça, né? Por isso que quando se fala dor de cabeça ou então cefaleia tensional, ela reflete o impacto direto da sobrecarga emocional. Ela provoca rigidez da musculatura cervical, facial e desencadeia a dor. Se pesquisou sobre essa situação e se demonstrou que adolescentes com histórico de cefaleia apresentavam níveis muito mais altos de estresse e fadiga, sugerindo o quê? Uma forte ligação com fatores psicossomáticos ou psicossociais, melhor, né? Então, a presença dessas condições agrava muito o impacto da dor na rotina e na qualidade de vida. É uma dor contínua. Depois a gente tem que pensar na qualidade do sono influenciador. Existe uma relação muito grande entre qualidade do sono, né, que influencia a dor de cabeça, né? A relação entre, por exemplo, o descanso noturno e a cefaleia é uma via de mão dupla. Quer dizer, é uma via de mão dupla como se fosse numa reação química, né? Dupla reação. E um problema desses pode piorar o outro. Por exemplo, acordar com dor de cabeça é uma queixa muito comum, né? Quando, por exemplo, a pessoa não dorme o suficiente ou ela não tem um sono reparador. Por exemplo, pessoas que convivem com cansaço frequente, dificuldade para dormir, têm muito maior propensão a desenvolver uma cefaleia tensional, né? Então são gatilhos que a gente tem que examinar assim um por um. E também existe uma relação muito forte entre a gravidade dos distúrbios do sono e a intensidade das dores crônicas. Então a polissonografia é um exame que a gente utiliza para ver a qualidade do sono. O sono ele pode atuar como alívio, interrompendo uma crise, mas o excesso dele também pode ser prejudicial. Assim como acontece quando a pessoa é acometida por enxaqueca no fim da semana, né? Então, para melhorar a qualidade do repouso e prevenir as doses, a gente chama melhorar a higiene do sono, que é fundamental. Por exemplo, na questão de planejar o horário de dormir, regular de dormir, evitar o uso da televisão, eletrônicos na cama. Agora, isso aí é interessante. Eu quero dar uma experiência própria, viram? Antes de dormir, eu fico recostado na cama lá para assistir um programa de notícias. Assim, é uma hora. Uma hora que eu tenho, porque eu estudo também eletrônica, né? E eu, no final de semana, eu gosto de ver como é que estão, né? Hoje, por exemplo, né? Eu assisto assim as notícias, afinal, tapar um pouquinho do que está acontecendo no mundo. Mas eu digo para vocês, eu não aguento ficar uma hora com os olhos na televisão, porque eu durmo assim, olhando televisão. Então, quando dizem que, né, que é fundamental a gente evitar o uso da televisão, etc., eu acho que isso é muito peculiar, é muito particular, é muito individual. Cada pessoa tem a sua responsividade, né? Agora, ar-condicionado, ele pode ser a causa do sono? Pode. Tem ambientes, por exemplo, que o choque térmico é terrível, né? Porque hoje a gente está vivendo na informática, a gente não está vivendo como os povos antigos, sem calefação, com alimentação saudável e tudo. Hoje a gente está vivendo mais ou menos numa situação quase que robótica, né? Que a gente está saindo do estúdio, a gente está saindo do trabalho, do escritório, está saindo tal, a gente está caminhando pouco, a gente está recebendo pouco sol. Antigamente não havia nada disso, né? O pessoal ia para a roça para trabalhar. E o trabalho, e tomavam o sol, comiam aquela alimentação realmente saudável, né? A sopa de ossos, que eu chamo, né? Nós temos também que pensar na fome, na hidratação e postura. Quando a gente tem uma alimentação que ela não é regular, nós podemos ter dor de cabeça. O jejum prolongado é gatilho também, né? Gatilho também para dor de cabeça. Por quê? Porque aumenta muito em períodos de jejum, né? E o que eu posso dizer mais sobre a questão da alimentação? A questão do número de horas que a gente fica sem comer. Mas eu não vejo isso como um plural para todo mundo, porque eu me sinto bem. Quando eu como muito pouco de noite, eu durmo melhor do que de comer mais à noite. E aí tu falasse numa situação que tu não está, né, enquadrado, que é beber pouca água. Tu estás tomando pelo menos 3,5 ml por quilograma, tá? Agora, tem o seguinte, que nós não falamos sobre o álcool. O álcool, ele tem um efeito diurético, né? Então, se a pessoa, por exemplo, olha bem, uma pessoa tem uma garrafa de cerveja de 700 ml, olha que situação da natureza. Ela tomou uma garrafa de 700 ml de uma Brahma. Muito bem. Quando ela for urinar, ela não vai urinar 700 ml, ela vai urinar 1000 ml. Esse 1000 ml ela está desidratando. Então, o álcool é desidratante. E também, quando desidrata, nós temos a... pode ser acometido, a pessoa pode ser acometida de dor de cabeça. Né? Existe uma palavra chamada ergonomia, que a gente tem que pensar. Ergonomia. Por exemplo, quando a gente toma uma posição, ou numa cadeira, ou principalmente no sofá, uma posição fixa, inadequada, por muito tempo, né? Ou a gente trabalha no computador também, gera tensão muscular, que pode irradiar para a cabeça. É um gatilho. E tem outros gatilhos também, como a postura, que forçam a cabeça, o pescoço, né? Principalmente as pessoas que estão ligadas ao computador. E aí, hein? Como é que a gente pode aliviar a dor de cabeça forte e ficar bem? Bom, vamos falar assim, o primeiro passo para controlar é o estilo de vida. A gente tem que focar na preservação dos gatilhos identificados, que a gente sabe que aquele é um gatilho que pode puxar e pode detonar a dor de cabeça. Por quê? Porque quando as dores forem muito fortes, já comprometem a vida diária, profissional, etc. E aí nós temos médicos especialistas, neurologistas, nós temos o centro lá do cérebro ali na PUC, etc., né? E também os neurologistas que fazem polissonografia, etc., para a gente ter uma qualidade de sono boa. Então, seria isso, meu querido amigo, tá? Mais ou menos é o que eu posso te ajudar no momento. Muito obrigado.
É grátis, acesse o zoom.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Alô, quem fala?
José Maria.
Oi, José Maria.
Prazer em falar com o senhor.
Prazer é meu.
Doutor, é o seguinte, eu, como todo homem da minha idade, tenho problemas com pressão e glicose, né?
Qual é a tua idade?
71.
Você é mais taguri, né?
É, mais ou menos, né?
Taguri, 71 anos.
É. Não, vamos fazer o que possa, né, doutor? Doutor, é o seguinte, a glicose, eu... utilizando medicamento, né, que é o glifagem,
sim,
eu encontrei a normalidade, você sabe?
Certo.
Eu tô com a hemoglobina glicada, eu tô com 5,6, né?
Tá.
Acho que tá bom.
Tá.
E a outra comum,
sim,
eu tô com 109.
Tá bom.
Isso debaixo de remédio, né, doutor?
Sim.
Que eu cheguei a estar com 396.
Opa.
É, pá, coisa pavorosa. Bom, esse problema eu acho que tenho sob controle. Agora eu tenho, me parece, um grave problema com a minha hipertensão arterial.
Sim.
Doutor, o senhor fala, olha, a pressão tem que abaixar depois do sono. Vou dizer pro senhor, quando eu acordo, a minha pressão é 20 por 10, 20 por 11.
Mas tu acorda que horas? Que horas? Durante a noite ou pela manhã?
Não, de 7:30, 8 horas.
Tá, tudo bem. Quando tu levantas, então?
É, quando eu levanto.
Uhum.
E a minha pressão aumenta quando eu vou dormir e quando eu acordo.
Certo.
E é desse nível assim, doutor. Depois eu tomo os medicamentos.
Qual é a medicação que tu tá tomando, o José Maria?
Eu tomava o Sustagem. E agora eu passei por um outro comprimido, é Corus, né?
Não, tu falou em Sustagem.
É, losartana, perdão.
Ah, losartana, tá.
E aí passei pro Corus.
Tá.
Que é um similar, né, doutor?
Isso.
Tá, tô testando, comecei.
Tá.
E tomo também a Tanelol, né?
Sim.
Tomo também. E é isso.
Quanto de Atenolol tu está tomando? 25?
25.
25? Muito bem. E losartana, 50? Um 50 só?
50 e 50. Eu tomo, na verdade, 100.
Dois comprimidos de 50.
É.
Uhum. Um de manhã e um de noite.
Exatamente.
Tá. E o Corus?
Não, a losartana parei de tomar, doutor. Eu estou tomando Corus.
Está tomando Corus.
Para substituir a losartana.
Para substituir.
Uhum. 50 e 50.
Uhum.
E, doutor, assim, urinar, eu urinava muitas vezes na noite, às vezes 10, 12 vezes por noite.
Sim.
Imagina, tinha condição de dormir, né?
Sim.
Agora não. Eu acho que por uma questão da glicose, eu parei, eu só urino ao levantar de manhã, aí eu urino muito.
Sim.
Muito. Mas é isso. E eu consigo dormir assim, doutor, direto 4 horas, né?
Sim.
Aí eu acordo e fico uma hora e meia e durmo de novo, daí durmo umas 3 horas.
Sim.
E não tenho assim nada, doutor, não tenho dor de cabeça. É, às vezes eu fico meio grogue.
Sim.
Não tonto.
Sim.
Vendo as coisas girarem, não, mas grogue, mesmo na rua.
Sim.
Assim eu tenho que me recostar, me apoiar.
Eu te entendo.
Nas paredes.
Eu te entendo. Eu sinto isso.
É, o senhor sente também?
Eu sinto isso também.
Eu fico grogue.
É.
E...
não tanto, né? Não tanto, é. Né? Não tanto, né?
Mas agora já tem uns 5 dias que não tenho um sinal, assim, de ficar, né, nessa condição. Bom, vou vendo. E eu me preocupo muito com a pressão, né? Que eu vejo o senhor diz logo quando acordar... tem que estar tá mais baixo, e a minha é 20 por 10, 20 por 11. Eu, na verdade, fico na expectativa
José
que alguma coisa possa acontecer.
José Maria, eu quero saber o seguinte, tem 3 exames que eu precisaria ter teus, seria o cortisol. Tu tem esse exame para me dar, para me fornecer
não,
o dado?
Não, aqui, não.
Tá, então veja bem, tu precisa dosar o cortisol do teu sangue. Quando tu for ao médico, doutor, por gentileza, eu gostaria que o senhor pedisse cortisol.
Cortisol.
Mas pare um pouquinho, cortisol entre 8 e 10 da manhã e 2 até as 4 da tarde. Tu vai fazer coleta 2 vezes. Vai fazer coleta do teu sangue das 8 até as 10 da manhã e depois de tarde das 2 até as 4 horas.
Sim.
Tá. Isso é o primeiro lugar.
Tá.
Segundo lugar, olha bem, tu tem que anotar ali, por favor. Tá?
Tá.
Tu tem que dosar catecolaminas urinárias de 24 horas. Até eu vou repetir.
Para.
Catecolaminas. Da urina. De 24 horas.
Tá.
Se tu tiveres esses exames, eu vou poder te ajudar mais.
E a minha pressão, assim, o senhor não acha que eu tô correndo um grande risco?
Não, querido, tu tá sim, tu estás correndo um risco. Sabe qual é, no momento, o que tu deve fazer? Primeiro lugar, tu tá tomando o Atenolol, né?
Tô.
Certo. Ele tá sendo fraco. Tu vai tomar pelo menos 3 Atenolol por dia.
Tá. De 25, doutor?
Isso.
Meu Deus.
Tu vai tomar 50, 75.
Tá.
Tu vai tomar um antes de dormir. Tu vai tomar ao levantar. E depois tu vai tomar lá pelo meio-dia outro.
Não, tá bom. Eu não corro risco de ficar... muito enfraquecido, assim?
Não, com o Atenolol, não. Não. Não.
Bom, ok, o senhor está dizendo o que é. O meu receio era esse.
O que tu vais fazer é o seguinte, depois de 30 minutos, 1 hora, de tomar Atenolol pela manhã, Tu tem aparelho de medir pressão?
Tem, é um bom aparelho.
Ele é de manguito ou ele é de punho?
Não, é de punho, mas é um aparelho alemão, é muito bom.
É, mas deixa eu te dizer, os aparelhos de punho, eles têm uma sensibilidade muito ruim. Eles têm uma acuracidade, que é melhor termo, muito ruim. Eles, muitas vezes, e não tem conserto. O ideal seria aquele de manguito de braço. São eletrônicos, mas são muito mais fidedignos do que o aparelho de pressão, de punho. Né? Um aparelho de pressão é bom, que é alemão, que se chama G-Therm. Geratherm.
É, eu tenho alemão. Ele é tido e havido como muito bom, né?
Não, não tem dúvida. Eu também tenho aparelho alemão. Eu tenho aparelho alemão fabricado na Alemanha, etc. Mas de punho. Mas ele dá muito erro. Dá muito erro. E o manguito, ele pega na tua artéria radial, na artéria humeral, e ele te dá uma precisão muito maior. Que o sensor dele é muito melhor. O sensor é maior e melhor.
Tá.
Né? Então, assim, ó, o que eu acho, assim, tu vais medir a pressão, porque esses três comprimidos de atenolol, eles podem ser reduzidos por dois só. Depende da tua durante o dia. Outra coisa, cuidado, sal. O sal tu deve reduzir,
não,
né?
Não uso, doutor.
É. E outro detalhe, café e mate.
Tom café, eu tomo.
É. O café, tem que ver que o café é hipertensivo. Ele, muitas vezes, ele aumenta a pressão arterial.
Mas o café eu tomo só no de jejum, só no café da manhã.
Não, se for isso aí, não se preocupa. Se é só isso aí.
Café.
Agora vem uma pergunta. Quando tu aferes, quando tu verificas a pressão pela manhã, é antes ou depois do desjejum do café da manhã?
Às vezes é antes, às vezes é um pouco depois.
Tu tem que verificar, tu acordas. Olha bem como é que tem que fazer. Tu vais ao banheiro, tu elimina a urina.
Sim.
A gente só deve te verificar a pressão depois que a bexiga estiver vazia.
Sim.
Então, o seguinte, tu faz isso, tu tiras a... Como é que se diz? Tu verifica a pressão pós-urinar.
Pós-urinar.
Tá, isso é o primeiro. E antes de tu tomares café.
Tá, ok, doutor.
Tá? Então, isso é um procedimento que se faz básico.
Procedimentos é muito importante, né?
Sim.
Resultado
muito diferente. Então, tu acordou, espera, vai ao banheiro, urina, senta na cama ou senta na cadeira, verifica a tua pressão. O ideal seria, claro. Tu tens um aparelho alemão, deve ser bom, tudo, mas ainda eu sou a favor do... Eu recomendo sempre manguito, sempre.
Uhum.
E aí tu verifica a tua pressão arterial. Tu tomas o comprimido, tu vai tomar atenolol e tu vai tomar teu outro comprimido.
Sim.
Tá? Muito bem.
Vou começar já a fazer esse procedimento hoje.
Tu vai tomar os dois comprimidos. Tu vai tomar o Corus... que é a losartana, mais o atenolol. Vai tomar junto.
Okay.
Muito bem. Meia hora, uma hora depois, tu verifica a pressão, vê se ela cedeu. Se ela cedeu, tu já está com a arma pronta. Tu já está pronto, tu está com a medicação compatível.
Ah, o atenolol, esqueci de falar para o senhor, doutor. Eu tomo atenolol, ele mantém o meu batimento cardíaco entre 56 e 65. Se eu não tomar, o meu batimento cardíaco vai a 85.
Perfeito.
É, isso aí eu já...
O atenolol, ele é um tranquilizante, ele poupa o coração e ele é um tranquilizante leve para todo o organismo.
Tá, ok, doutor. Então, era isso, me ajudou demais, doutor.
Nada.
Muito obrigado, tenha um bom dia.
Um bom dia, muito obrigado.
É grátis, acesse o zoom.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Alô? Aqui é Andréia de Caxias.
Oi, Andréia.
Doutor Enio, eu tenho 1,60m, tenho 58 anos, peso 55 quilos.
Muito bem.
Durante toda a minha vida eu sempre fiz exercícios, principalmente a bicicleta e caminhada, só não praticava corrida. E há um tempo atrás eu estava fazendo também a natação e devido à fascite plantar eu parei um pouco com a natação.
Sim.
Mas de uns 15 a 20 dias para trás, eu venho sentindo meu joelho do direito fazer estalos e estalos altos quando eu agacho. E no músculo da batata, da mesma perna direita, eu venho sentindo essa dor incômoda para se agachar. Mas eu voltei a fazer bicicleta parada, que é o que eu não gosto, subindo escadas e deixando água gelada cair em cima da perna direita. Tá diminuindo a dor na perna, mas os estalos continuam. Qual é a sua opinião? O que o senhor pode me dizer? Mais um abraço especial para o senhor e para o pessoal da Rádio Pampa.
Muito obrigado pela conterrânea, Andréa. Um abraço a ti e a todos os nossos amigos de Caxias do Sul, que nos escutam, que nos brindam com as suas perguntas e a participação de vocês no programa Pampa Saúde. É uma honra tê-la no programa. O André, acontece o seguinte, tu tá jovem, tu estás com, eu não vi, peguei tua idade, mas tu é jovem. 58, né? Tu é jovem e de fato, né? Tu quase é uma atleta, né? Perfeita, né? Tu quase é uma triatleta. Tu faz exercício aeróbico, que é muito bom pro teu coração. Acontece que o organismo, tanto do homem quanto da mulher, mas principalmente da mulher, veja bem, ela começa a perder hormônios. Se tu tiver na fase da menopausa, começa a perder hormônios, osteoporose bate. Tá? Então, o que tu referes aí é um estalido no joelho, né? Isso aí teria que ver, principalmente quando tem esse estalido, pode ser nada. Mas se tu sente e tem um estalido e tu sente dor, aí é diferente. Porque a dor não é, faz parte da nossa vida. A dor, ela existe, né? O estalido... com dor indica um possível atrito, desgaste ou lesão nas estruturas articulares. Agora, pode estar relacionado com condromalácia patelar, desgaste na cartilagem, lesão no menisco, um desalinhamento muscular. Desalinhamento muscular. Muitas vezes o desalinhamento não é só do músculo, mas desalinhamento da rótula. A rótula, ela tem que entrar ali no seu desfiladeiro, né? Na sua na sua porção que desliza em cima do osso, ela tem que entrar ali nessa cavidade ali. Agora, se ela estiver puxando por um lado e para o outro, tu pode ter lesões, né? Eu mesmo tive que cortar a banda iliotibial. Tive que cortar porque a minha estava desviada, né? Então a gente tem que observar isso com exames como, por exemplo, a ressonância, que é o exame mais completo. Pode ser uma tomografia, pode ser um raio-x inicial, né? Agora, quando é que a gente se preocupa quando tem estalido? Quando? O estalido sem dor é uma coisa, apenas bolhas de gás no líquido sinovial. Então, a gente deve, claro, ver um ortopedista, e explicar para ele. Quando simplesmente é uma dor que surge e são bolhas de gás, mas elas são inofensivas, que elas têm um líquido sinovial que banha, a articulação. E aí nós temos então situações de travamento. Por exemplo, quando a sensação que o joelho tranca, ele não estica totalmente, quando tem estabilidade, sensação de que a perna vai falhar ou ceder, inchaço ou vermelhidão, acúmulo de líquido e inflamação evidente, dificuldade para apoiar o peso, tudo isso a gente tem que observar. O médico ortopedista, ele tem como o objetivo descobrir a causa, O que pode ajudar? Um alívio, Lógico que um especialista, ele vai orientar, ele vai falar em repouso, Ele vai falar sobre atividade de impacto, E movimentos que provoquem um estalo ou a dor. E depois o gelo, é um grande aliado da gente. Aplicar uma bolsa de gelo, pega uma toalha, envolve na toalha, coloca, deixa por 15 ou 20 minutos, algumas vezes por dia, quando tiver tempo, vai aplicando isso em cima do joelho. E, querida, a elevação também ajuda, Se às vezes tem inchaço, se a perna fica inchada, quando a gente mantém a perna para cima. E, como eu disse, o exame, o ouro é a ressonância magnética, que traz que esse, o especialista, ele pode tirar as dúvidas através desse exame. Então, eu diria o seguinte, que dor de joelho, pode ser desde uma artrose, pode ser problema do menisco, porque muitas vezes o menisco ele esfacela lá dentro e fica um corpo estranho, O estalo do joelho, muitas vezes é ar que fica ali, em bolhas de ar que fica, juntamente com o lubrificante, que é o sinóvia. O problema da patela do joelho, por exemplo, que ela está desviada, ela não fica no vale que ela tem que seguir da tíbia, ela não fica andando por ali, ela fica desviada. Então é o que deve fazer o ortopedista. Muitas vezes vai se valer da cirurgia. Ele corta a banda tibial, que está empurrando a rótula para um lado, e coloca a rótula na posição. A rótula automaticamente vai voltar para a posição certa. Então, o ortopedista especializado em joelho deve ser consultado, no teu caso. Neurologista, nesse caso, não. Mas o ortopedista, sim. E talvez uma opinião, ou duas, ou três opiniões, para eles terem uma ideia. Mas sempre vendo, sempre fazendo um exame, que é o exame ouro, que se chama ressonância magnética. Tá, querida? Muito obrigado a participação da André, lá de Caxias do Sul, da minha terra, aonde eu nasci. Tudo bem.
É grátis. Acesse ozul.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Daniel de Canoas, doutor.
Isso, de Canoas. Daniel, qual é a tua altura e peso, hein?
Vamos lá, doutor. A minha altura é o seguinte, eu sou um modelo, doutor. Eu tenho 1,80m e peso 80 quilos.
Tá, mas tá bom. Essa proporção tá ótima. Que eu posso ser útil, Daniel?
Então tá, o senhor é sempre útil em todos os sentidos. Doutor, é o seguinte, eu fiz uma bateria de exame, tá? E eu fiquei com 4 exames aqui que o resultado deu um pouquinho alterado e eu queria ver um parecer do senhor. Pode ser, doutor?
Pode.
Então tá. Eu vou lhe dar os valores, não sei se o senhor quer fazer por parte. Por exemplo, a minha ureia, doutor, tá? Ela deu 57, ela tá uma ureia dentro do limite ou ela tá alta, doutor?
Não, ela tá dentro do limite. Ela está dentro do limite. Ela está um pouquinho. É, ela está um pouquinho alta, a gente considera 40, 45 e tal, mas a ureia em si também tem que ver com a alimentação. E normalmente quando a urina, ela sai na cor quase de água, ela quase não tem cor. E aí,
a minha está bem clarinha,
Se a tua, perfeito, se a tua urina estiver clarinha, já é uma grande coisa. Mas uma coisa que. Tu tem o valor da creatinina?
Já vou lhe passar, se eu acho aqui. Ah, a creatinina tá aqui na minha muda, é o próximo aqui, ó. Eu tenho 1,11.
Tá certo. Tá certo. Tu passou, vê se 1,11 tu passou. Tu passou.
Sem recuperação?
É, tu tem recuperação, o teu rim tá bom. 1,12, 1,12 é bom. Sempre.
1,11 para ser
um preço. 1,11, passou. Tá ótimo.
Então tá.
Quais são os outros exames que tu tens aí?
E a minha glicose, doutor. A minha glicose, ela tá assim, ó, doutor, ó. A minha glicose, ela deu 105 e teria que ser inferior a 99, é isso?
Não, ela tá bom. Só me diz a hemoglobina glicada, quanto tá?
Hemoglobina glicada, onde é que tava? Essa aqui, onde é que eu botei isso aqui, eu não vou achar. É interessante,
ela tem hemoglobina, não é isso, né? Sabe por quê? Porque a hemoglobina glicada, ela vai me dar um valor de 2 a 3 meses. A hemoglobina glicada é um exame de sangue, né? Que ele revela a média da glicemia, do açúcar, nos últimos 2 a 3 meses. Então é muito importante isso. Aí eu pergunto o seguinte, ela está maior ou menor que 5,6%?
Está 5,1, doutor.
Ah, tá ótimo. Tu não é nem pré-diabético. Perfeito.
Tá bom, doutor. Então tá. Doutor, agora vem aquela velha história, tá? Dos ouvintes do doutor Enio, que todos nós, que ouvintes do senhor, todos nós, homens principalmente, a gente está tudo se alistando no quartel, tudo jovem, né, doutor? Aqui os seus ouvintes, né?
É verdade.
Todo mundo indo pro quartel, doutor. É o seguinte, ó. Eu quero que o senhor dê uma olhadinha, doutor, no meu colesterol, doutor. Esse que está um pouquinho. O doutor me falou, o médico, que eu faço as minhas preventivas. Colesterol total deu 212, doutor.
Tá ótimo.
Doutor?
Não te preocupa com aquele valor que foi introduzido ali pela indústria farmacêutica, que tem que ser abaixo de 200, viu? Aí existe todo um processo financeiro aí das empresas aí, né? As grandes empresas farmacêuticas, as grandes empresas, né? Começaram a botar na cabeça dos médicos que tem que ser abaixo de 200 para vender a estatina, né? Então,
é o mais comercializado.
Então, mas isso aí, a gente conhece, já estive em indústria, eu conheço bem como é que funciona, né? Eles fazem reuniões, eles pagam lá, dão até propina para os médicos e tal, e de repente tem algum que começa a falar bem mal da do colesterol, etc., porque o colesterol tem que ser abaixo de 200, porque tem que usar estatina, etc. Não, 210, 12.
Agora, passei também, doutor?
É, agora vem uma perguntinha. Tu tem HDL e LDL ali? Não?
Colesterol, HDL, é o próximo agítimo, doutor. 47, doutor.
Tá muito bom. Tá muito bem. Tu tá muito bem, 47. Acima de 30 já é bom, agora 47 melhor ainda, né?
Obrigado, doutor. Agora só, agora aquela velha questão que eu ia falar aqui, tá? Do PSA, tá?
Doutor? Isso.
PSA é uma coisa assim que o senhor fala, os médicos falam, e eu sempre tenho minhas dúvidas. O meu PSA, tá, doutor? Eu tô indo pra lá agora, tá? Ele deu um PSA, e a última folha aqui, se não me engano. Antes de eu chegar no PSA, doutor, então, assim, no geral, meus exames estão bons, é isso, tá, doutor? Isso tudo.
Muito bom.
Eu falei até agora, é isso?
Muito bom. É, o PSA deu quanto?
Eu tô chegando aqui, doutor. Ah, eu vim atrapalhar um pouquinho, que eu li.
É, o PSA total, né? Tem o PSA total, deu livre, né?
Sim. Esse aqui, tomara que seja. Tá, cheguei lá, não tinha PSA, tá? Na verdade, ele só pediu um específico total, tá, doutor?
Também, ótimo.
Eu só tenho isso aí, tá? Agora vai. Meu deu 2.7.
Tá ótimo. É ótimo. Tu chegou a fazer uma ecografia abdominal e próstata? Tu chegou a fazer esse exame?
Sim, eu fiz duas. Eu já fiz até biópsia da minha próstata. Deu tudo ok, tá? Eu fiz um outro exame também algum tempo atrás. Deu tudo ok. Então, no meu último PSA, que foi agora recente, deu 2.7. Então ele está bom, é isso, doutor?
Muito bom, excelente.
Tá. Agora, doutor, agora é a pergunta que eu vou lhe fazer, acho que muitos ouvintes vão ficar interessantes. O que que eu tomo? Eu tomo dosaxtina e o finasterina, tá? Doutor, eu continuo tomando esse remédio, eu tô tomando de 4, dosaxtina de 4 e o finasterina de 5. Eu continuo com essa medicação, desaparecer.
Daniel, qual é a tua idade?
Eu tenho 66 anos.
Tu é novo. Tu é novo. Me diz uma coisa, por que que tu tá tomando finasterida? Tu tá com problema urinário? Tu tem dificuldade?
Não, ela tá, sim, é isso que é a questão, essa que é a pergunta fundamental. Não, eu estava com ele com 5, tá, doutor? E eu tomei agora, rapaz, eu tomei já 6 ou 7 meses, e ele baixou para 2, tá? Ela chegou a 5. Esse 2 não é uma confiança. Ele diminuiu, estava em 5 e pouco, baixou para 2.7. Aí a pergunta agora é o seguinte: eu continuo tomando essa medicação? Existe essa possibilidade de intercalar um dia sim, um dia não? Diminuir a dosagem para 2 mg? Qual o seu parecer sobre isso, doutor?
Pode, muito bem. Em primeiro lugar, assim, ó, eu faço uso do óleo de abóbora.
Ah, eu também tomo em jejum. Só tomo duas
em
colheres
jejum,
por dia todas
eu
as
tomo,
manhãs.
Exatamente. Duas colheres de sopa de óleo de abóbora, né? Quando a gente faz lá em casa, a gente cozinha uma abóbora na panela de pressão, a coisa que eu mais como e mais mastigo são as sementes de abóbora.
A minha esposa faz exatamente isso, já separou a sementinha para mim, também como a semente de abóbora.
Perfeito. Então, existem duas coisas boas. Existe a casca de abóbora, existe a semente, não é bem a casca, mas a semente, né? Bom, mas quando a gente vai comer, a gente come com a casca mesmo da abóbora, a gente coloca ela na panela de pressão e aí fica cozido com a própria casca, né? Porque, na realidade, a gente tem colocado muita comida boa fora, que são as cascas, né? As cascas é que retém a maior parte dos nutrientes que a gente precisa. Então, é muito importante que a gente pense, quando a gente vai colocar fora, né, uma casca, até a própria casca do ovo. Por exemplo, a casca do ovo, ela tem cálcio. Muito bem. Como é que a gente vai tratar isso? Bom, a gente pega, a gente amassa bem, pega até pode ser um rolinho, aquele de amassar a massa e tal, faz um farelo, coloca no forninho, dá uma tostada. Aí ele é absorvido pelo corpo humano, né? Se a gente comer uma casca de ovo que ela seja assim, in natura, não vai absorver. O corpo humano não tem capacidade de abrir aquela casquinha do
ovo. Agora, certo. Caso contrário, a gente tem essa possibilidade de amassar, de triturar bem e colocar no forninho. Não precisa torrar. Basta, né, deixar ele mais ou menos uns minutos ali, aí no fogo a 120 graus, no forninho, pronto, ou 180 graus, e depois a gente pode misturar com algum alimento, etc. Né, pra, então, a gente tem colocado casca do ovo fora, a casca do abacate fora, a casca da banana fora, a casca da pita fora, a casca do... e assim por diante. A gente tem colocado fora no Brasil, assim, desperdiçado uma alimentação maravilhosa, que é justamente os nutrientes que mantém a casca. Por exemplo, eu aprendi a comer casca de banana com macaco. Olha só, eu estava passando ali no Parque Farroupilha e comecei a observar o macaquinho, como é que ele comia a aba. Então ele descascava, tirava, ele pegava os dentinhos e ele raspava aquela polpa que tem atrás da casca. Ele não comia a casca, mas ele deixava aquela casca bem fininha, tirava aquela polpa que tem branca atrás da casca. Eu disse, mas esse macaquinho aí já me ensinou alguma coisa, né? E aí eu comecei a ver as propriedades da casca da banana, que são maravilhosas, né? A gente pode fazer, com isso a gente pode colocar a banana com casca e tudo no liquidificador, lavar bem, pega uma esponja, né? Limpa, passa bastante em cima, raspa bem, e depois corta e já com casca e tudo coloca dentro do liquidificador. Assim como, por exemplo, a laranja. A gente pode, uma laranja madura, a gente pode lavar lá bem, etc. Se a gente tem uma desconfiança que existe alguma bactéria, vírus, a gente larga no vinagre. Pega uma cuba, pega um vinagre, põe meio copinho de vinagre, deixa ali por uns minutos, etc. Mata qualquer bactéria. Aliás, o vinagre é o grande desinfetante, né? Quando a gente não tem álcool, a gente passa vinagre na mão, né? Para não ter, para a gente descontaminar. Então, essa tua colocação da finasterida tu vai melhorar muito com a abóbora e também com óxido nítrico dado pela casca da melancia. A melancia tem aquela parte verde por fora, a gente consegue tirar, raspar. A gente consegue, tem que ter habilidade, né? Porque para não se cortar. Mas tira aquela parte branca e tu pode fazer, pode até colocar em água, ferver uns 5 minutinhos e tomar aquele caldo ali que fica, aquele chá que ficaria de... Ou então comer a melancia com a parte branca, né? Que aquela parte ali tem óxido nítrico muito bom. E as pessoas jogam fora, né? Elas comem o coração da melancia e jogam fora. Né? É um desperdício lamentável, né? A gente precisa se educar para essa, né? Nas faculdades, por exemplo, de nutrição, os alunos devem aprender que a casca das frutas, de um modo geral, elas são extremamente benéficas, que a gente não deve dispersar. É um alimento muito nutritivo e que a gente dispensa, né? A gente coloca fora. Tem mais algum exame?
Sim, sim. Não, sim, está ótimo. O senhor colocou, lógico, eu não sei escutar o senhor, o senhor sempre colocou, ou colocou às vezes que eu escutei, que o senhor sempre encharca, o termo que o senhor usou foi encharca, me corrija se eu estiver errado, com azeite de oliva, o senhor usa bastante.
Yeah.
Me diz uma coisa, o azeite de abóbora, e o óleo de abóbora, não é dito que o senhor toma, eu também aprendi a tomar com o senhor, eu tomo uma colher, só tomo duas, o senhor não coloca ele na alimentação, na comida, o senhor usa ele...
Não, eu uso perfeito, perfeito. Então, lá em casa... A gente usa, então, eu uso, né? A dona Juliana não tem próstata, né? Eu acho que ainda não, né? Eu acho que... mas eu uso óleo de abóbora, então, né? E também existem exercícios, tem um doutor chamado Kegel, que são exercícios assim, tu te agacha
Isso se tu tiver, se tu tiver hiperplasia, é. Se tu tiver hiperplasia benigna de próstata, que tem dificuldade em urinar. Aí tu te agacha, tu abre bem as pernas, com o cotovelo tu comprime os joelhos. E tu abre bem as pernas, força bem, isso é um exercício de Kegel que é muito bom também para o desinchar da próstata. É um exercício físico para diminuição do volume da próstata. Por quê, né? Eu já perguntei para Papai do Céu, mas né, eu tem tanta pergunta que eu quero fazer e às vezes não vem resposta, porque a ligação lá em cima está um pouco difícil, viu? Tá com a, tá com... Pois é, eu tenho a impressão que o Papai do Céu com o computador dele não está lá muito bom, viu? Teria que dar uma arrumada lá. E ele. Então o que acontece? Né? A próstata, ela aumenta. Agora.